Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bom, é isso, tá no ar mais um episódio do Mundioca, podcast aqui da Sputnik Brasil, apresentado por mim, Tayana de Oliveira, e pela Melina Saad. Na próxima hora, nós iremos bater um papo com um assunto voltado aí para o continente africano. Hoje um episódio, a gente pode chamar de atípico, né? De vez em quando a gente faz um episódio que conta apenas com um convidado. Vai ser o caso de hoje, não é isso, Melina? Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo, Tay. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a crise que acontece na Etiópia, que na avaliação do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, é a maior crise humanitária da atualidade. Ele disse que a crise humanitária no Tigré é maior do que na Ucrânia, isso sem qualquer exagero. Ele disse isso muitos meses atrás e disse que talvez a razão fosse a cor das pessoas no Tigré. É complicado, né, Thay?
É, aviões das forças aéreas da Etiópia chegaram a bombardear uma cidade que fica na capital da região de Tigré, no norte do país, que vive há 2 anos um conflito, como você disse, é classificado pela Organização Mundial da Saúde como o pior do mundo. Segundo forças rebeldes e organizações humanitárias que atuam ali na região, o ataque ocorreu em uma área residencial da cidade e pelo menos 17 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. Desde 2020, forças separatistas do Tigré lutam contra o governo da Etiópia pelo controle da região.
Pois é, Thay, a gente vai falar nesse episódio por que que a Etiópia é um dos 20 países mais pobres do mundo. A Etiópia, que nunca foi colônia de nenhum país, mais que a Itália, certa feita, tentou anexar. A gente vai falar também, Thay, sobre a questão da religião na Etiópia, sobre as etnias. Você sabia que na Etiópia se falam 83 línguas?
É, bastante coisa, né? Um país com uma diversidade aí, pra quem gosta, é o que não falta, diversidade.
Pois é, eu anotei algumas curiosidades aqui pra falar pros nossos ouvintes. A Etiópia é um dos berços da espécie humana. Encontraram um esqueleto lá na Etiópia na década de 70, que datava de mais de 3 milhões de anos, era do sexo feminino, por isso foi apelidada de Lucy. Outra curiosidade sobre esse país africano, que é o maior país da África no número de patrimônios da Unesco, são 9. E tem também igrejas na Etiópia construídas de cima para baixo, tá? Ou seja, igrejas que são esculpidas em pedra.
Falando um pouco sobre essa situação do conflito lá no Tigré, a eclosão desse conflito possui causas que são consequência de uma estrutura política, de acordo com especialistas. Trazendo aqui uma reportagem da Sputnik Brasil, desde 1991 até 2019, a Etiópia foi governada pela coalizão Frente Democrática Revolucionária dos Povos Etíopes, onde cada partido representava diferentes grupos étnicos. A FPLT, tradicionalmente, tinha o papel de líder na coalizão. Ao chegar ao poder em 2018, o primeiro-ministro Abiy Ahmed alterou a composição do governo, extinguindo a FDRPE, a coalizão política de grupos étnicos, foi substituída pelo Partido da Prosperidade.
E essa crise política e humanitária que a gente falou aí, que pode ser uma das piores, né, da atualidade, que acontece desde novembro de 2020, quando a região do Tigré conduziu eleições regionais, contrariando a ordem do governo da capital, Addis Abeba, de adiar o pleito por conta da pandemia. O confronto entre a Frente Popular de Libertação do Tigré e as forças militares etíopes já deixou milhares de mortos e forçou o deslocamento de pelo menos 2 milhões de pessoas.
É, especialistas falam que esse conflito ali na região da Eritreia, do Tigré, pode se estender. É uma situação preocupante, então por isso nós vamos ir na raiz desse assunto, abordando, trazendo o nosso convidado de hoje aqui.
A gente vai bater um papo longo a partir de agora com o professor Franco Alencastro, ele que é mestre em relações internacionais pela PUC-Rio, onde ele desenvolveu pesquisa sobre o comércio de terras aráveis na África, e ele também é pesquisador voluntário no Núcleo de Avaliação de Conjuntura na Escola de Guerra Naval. E desde 2020 ele produz o podcast 54 Países, que é sobre política africana. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Obrigado, menina, e agradeço muito o convite aí para o Mundioca. Mandioca. Fico muito feliz de ser chamado hoje.
Nós mais ainda. Professor, queria começar te perguntando por que a crise humanitária na Etiópia é a mais grave da atualidade, como classificou o diretor da OMS? E se o senhor acha que ela realmente é, né?
Primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é meio complexo você realizar um ranking, assim, crises pela sua gravidade. Eu acredito que uma das razões que dificulta um pouco fazer uma afirmação desse tipo é que a crise na Etiópia, a crise no Tigray, da maneira que está acontecendo agora, ela, justamente pela maneira como ela está se dando, não se tem dados tão transparentes assim da gravidade da situação. E o motivo pelo qual nós não temos acesso a esses dados da maneira como talvez fosse ideal, é justamente porque o Estado etíope está realizando um bloqueio do Tigray. Isso é um dos elementos. E justamente por isso é muito difícil que chegue ajuda humanitária ao Tigray e organizações, organismos internacionais possam realizar trabalho de campo no Tigray. O Tigray atualmente está sendo bloqueado pelo Estado etíope e pela Eritreia, ao norte, que dificulta essa atuação dos organismos internacionais, né? Mas, de todo modo, é certamente uma das crises mais graves. Isso é o que se pode dizer com toda certeza.
Vou pedir para o senhor falar para a gente como que começou essa crise.
A crise, ela tem seu início, ou melhor, ela é deflagrada em novembro de 2020. O que aconteceu por volta dessa época? Você tem um conflito militar entre a Frente Popular de Libertação do Tigray, que é um partido político, mas também uma organização de fundo militar, que controla a região do Tigray, e o Estado etíope, naquela época, na verdade até hoje, é comandada pelo Abiy Ahmed. Qual é o fundo dessa crise, dessa conflagração entre esses dois lados? A Frente Popular de Libertação do Tigray, ela, desde 1991, quando a Etiópia ela atinge a sua configuração atual, ela se torna uma república federal, esteve à frente, né, do Estado etíope. A Frente Popular de Libertação do Tigray foi um grupo armado que durante muitos anos combateu o Estado etíope, e em 1991 ela alcança o poder e passa a liderar a coalizão de partidos que passou a comandar a Etiópia até aquele momento. Em 2018, no meio de manifestações muito fortes, muito descontentamento da população e dos outros grupos religiosos e grupos étnicos que compõem a sociedade etíope, a TPLF, como a gente pode chamar, o Frente Popular do Tigray, como você vai preferir chamar, ela é a piada do poder e sobe em seu lugar o Abiy Ahmed. Por que que Abiy Ahmed é o político que se destaca naquele momento? Porque ele é, primeiramente, um político jovem e da etnia Oromo. A etnia Oromo é uma etnia que é um grupo do sul da Etiópia, né? Que é tradicionalmente desfavorecida dentro da política etíope. A política etíope, tradicionalmente, você tem uma maior força dos Tigrais e dos Amaras, que são dois grupos da região norte da Etiópia, enquanto que os Oromo, desde o período do Império da Etiópia, passando pelo período do Derg, que foi o regime socialista que governou a Etiópia durante 17 anos, foram um grupo desprestigiado e que teve uma participação política desfavorecida pelo Estado, né? Então, a ascensão do Abiy Ahmed é um grande momento da tentativa de reconciliação dentro da sociedade etíope entre as elites políticas da Etiópia e o povo. Se você quisesse, poderia se comparar, por exemplo, à chegada ao poder do Obama nos Estados Unidos. É um exemplo de um acontecimento político que eu acho que é parecido. E naquele momento, né, com a saída da PLF do poder, Abiy Ahmed reorganiza o sistema político etíope e passa que antes era organizado uma série de partidos, cada um de fundo étnico, cada partido correspondia mais ou menos a uma etnia etíope, e esses partidos são dissolvidos e é criado um partido chamado Partido da Prosperidade, que é comandado pelo Abiy Ahmed. A TPLF, justamente por perceber nisso uma tentativa de centralização por parte do Abiy Ahmed do poder político no país, se recusa a participar da coalizão de governo. E, a partir daí, a Abiy Ahmed e a TPLF vão se afastando cada vez mais, até que por uma série de outros motivos, que eu também posso elaborar, se você quiser, ocorre, no final de 2020, o início dessa conflagração militar que continua até hoje.
E teria como um país que está de fora tentar mediar esse conflito?
Certamente houveram tentativas. A primeira tentativa que tem acontecido foi pelo líder, o melhor, antigo presidente da Nigéria, o Olusegun Obasanjo, mas isso mais no contexto da União Africana. A posição da Etiópia, e uma coisa, um dado interessante a lembrar nesse momento, eu já vou falar, é que a Etiópia sempre preferiu que esse conflito fosse mediado pela União Africana, não é? Então, no contexto da União Africana, trouxe-se o antigo presidente da Nigéria, o Olusegun Obasanjo, para mediar as negociações de paz entre Tigray e o governo etíope. Agora, a União Africana, ela é sediada na Etiópia. A sede da União Africana, por motivos históricos, ela fica em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Então, até aí já se pode falar que talvez haja até uma afinidade política entre essas duas entidades, que mostraria por que a Etiópia está bastante confortável com a mediação da União Africana. A mais recente tentativa, que foi agora há alguns dias, foi proposta pelo antigo presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, que já desistiu também de mediar as negociações de paz, pelo que ele fala ser um conflito de agenda. Conflito de agenda, eu conheço uma piada que fala que é aquela coisa que é aquele motivo que a gente dá quando a gente não quer de fato fazer aquilo. Eu não sei se isso é verdade no caso do Uhuru Kenyatta, mas, em todo caso, ele não vai mais participar do processo de mediação.
E essa crise, ela pode durar por mais quanto tempo, na sua opinião?
Eu acho que é muito difícil você falar de um horizonte de tempo para esse tipo de crise no chifre da África. Por que que eu não daria um horizonte de tempo nesse caso? Porque, por exemplo, para ficar na Etiópia mesmo, a Etiópia viveu durante anos um estado de conflito, um conflito cinzento com a Eritreia. Né? Você teve uma guerra que começou em 1998 pelo controle de algumas regiões disputadas na fronteira. E a Eritreia, no final, quando o conflito terminou em 2000, a Eritreia conseguiu a mediação da ONU, os dois países concordaram com a mediação da ONU, mas como a Etiópia considerou que o resultado, a proposta de paz feita pela ONU era muito favorável à Eritreia, ela se recusou a aceitar a mediação da ONU, se recusou a aceitar a proposta de paz feita pela ONU, e o resultado é que os países viviam num quase pé de guerra durante 20 anos. Justamente quem conseguiu encerrar o conflito entre os dois países foi o Abiy Ahmed, entre 2018 e 2019. Então, você teve aí uma situação de inimizade que podia até não ser um conflito aberto. Você tinha apenas algumas hostilidades de tempos em tempos, mas, em todo caso, era uma situação de quase guerra que durou 20 anos. Ou seja, é bem difícil você tratar, dar um horizonte muito claro. O que eu posso dizer nesse momento é que, se não forem feitas negociações de paz, é uma guerra que, como essa guerra da Eritreia que eu dei o exemplo, pode se estender por muito tempo.
Agora, o senhor falou aí do Abiy Ahmed, né? Foi ele, sim, quem mediou essa situação aí na Eritreia. Ele chegou a ganhar um Nobel da Paz, né, por conta disso. Mas agora ele está envolvido com esse outro conflito no Tigré, não?
O Abiy Ahmed é uma pessoa complicada. É um jeito, talvez, um pouco vago de definir ele. Mas eu acompanho a Etiópia há alguns anos. E o Abiy Ahmed, quando subiu ao poder, né, em 2018, era uma pessoa que era vista com muita esperança dentro e fora da Etiópia. Diria que até principalmente fora da Etiópia, tanto que em 2019 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Na minha visão, até naquela época, foi um reconhecimento que eu diria que foi justo, porque, como eu falei, o conflito entre Etiópia e Eritreia durou 20 anos. Então, você conseguir encerrar o conflito dessa maneira não é uma coisa fácil. Agora, o que você pode falar do Abiy Ahmed é que, sem dúvida, as iniciativas dele, e eu dou o exemplo dessa paz entre a Etiópia e a Eritreia, agravaram o conflito com o Tigré. Por que que eu dou essa... Por que eu falo isso? Porque um dos motivos que tinha dificultado a resolução do conflito é que as áreas disputadas entre Eritreia e Etiópia ficavam justamente dentro da região do Tigré. Então, quando o primeiro-ministro negocia com a Eritreia, que era vista como um inimigo da Etiópia, cede territórios que eram disputados, que eram reivindicados pela Etiópia até aquele momento, e esses territórios, eles ficam dentro do Tigré, ele passa a ser considerado um traidor. Isso era um dos motivos que havia levado as negociações a ficarem travadas durante tantos anos, é que justamente o Tigré não queria abrir mão daqueles territórios, e o Tigré, por ter uma influência preponderante na política etíope, fazia com que você não tivesse muita margem para negociação. Do momento que essa margem foi obtida, a Biarned consegue ceder esses territórios, mas aí acaba agravando a situação política com o Tigré. Em torno de um ano depois, vai resultar nessa guerra.
Agora, eu me lembro de, ainda na época da escola, fazer associações da Etiópia com a questão da fome, né? Essa crise alimentar também foi desencadeada por conta desse conflito com a Eritreia ou é uma situação mais antiga?
Você diz a crise no período da década de 80, 90?
Na década de 90.
A Etiópia, ela tem uma questão agrícola que é bastante complexa. Qual é o fundo, assim, da situação agrícola na Etiópia? Você tem, de fato, desde a década de 70, a década de 80, a década de 90, você tem problemas grandes com secas e fome na Etiópia, devido principalmente a agravamento de questões climáticas. Isso aí é uma coisa pelo qual muitos outros países da África, inclusive do mundo, passaram em determinadas épocas. Mas também você tem determinadas tradições de distribuição de terra na Etiópia que dificultam isso. O rio, que é a maneira de distribuir terra na região norte da Etiópia, ela faz com que uma terra ela não possa ser comprada e nem vendida, né? É a maneira de distribuição de terra entre as populações do norte da Etiópia. A terra ela não é comprada, ela não é vendida. Ela pode ser apenas passada, por exemplo, por um parente a seus filhos e seus netos. Só que, como você sabe, uma pessoa, se ela tiver mais filhos e esses filhos também tiverem mais filhos, a tendência é os lotes se subdividirem. Então você acaba criando uma população de agricultores que às vezes tem um lote que se dividiu primeiro em dois, depois em quatro, depois em oito pessoas ao passar das gerações, e esses lotes foram ficando muito pequenos. Então você cria uma população de agricultores que é muito fragilizada. O governo etíope procurou corrigir isso ao longo das décadas, mas ainda é um sistema que é muito complicado, é muito enraizado, e você não consegue corrigir ele sem que você tenha a expansão da agricultura, dessa agricultura para outras regiões, mas que são regiões que muitas vezes você tem pastores, você tem agricultores tradicionais. Então, o conflito da terra é um conflito que é antigo na Etiópia e se relaciona também com quais povos têm acesso à terra, quais grupos têm acesso à terra, e a maneira com que o Estado lida com isso pode gerar muitas inimizades que nem gerou ao longo de todo o século XX.
Professor, essa região aí do Tigré, ela quer se separar do país?
É algo que é levantado, esse separatismo do Tigré, mas que eu não acredito muito. Eu não acredito que o Tigré realmente iria se separar da Etiópia, por duas razões principais. Primeiro, porque é uma região muito pequena. É uma região muito pequena e que, assim que se separasse, ficaria isolada. É uma região sem acesso ao mar. Ela ficaria entre a Eritreia e a Etiópia, que são dois países inimigos. Então, é uma região que, sozinha, independente, não teria muita viabilidade como país. Agora, a outra razão pela qual eu acho que o Tigré não vai se separar é que o Tigré, no limite, eu não acredito que ele está buscando o seu separatismo. O que eu acredito que eles querem restaurar é justamente aquilo que eles perderam, que é a sua posição de preponderância que eles ocupavam antes da ascensão de Abiy Ahmed, não é? Então, buscar o retorno ao centro da política etíope, que foi algo que eles ocuparam aí durante 27 anos, e no final acabaram perdendo por causa das complicações políticas lá em 2018, com um grande número de manifestações, que fez com que eles tivessem que abandonar o comando do Estado. Uma comparação que eu faria mais ou menos seria se, por exemplo, naquele momento lá em que o Rio de Janeiro ficou com uma fatia menor dos royalties do petróleo, creio que isso foi em 2010, 2011, se o Rio de Janeiro tivesse ficado independente. A gente sabe muito bem que não seria algo que daria muito certo. Uma região pequena como essa tem muito mais a ganhar estando conectada a um país muito grande, como, aliás, a Etiópia também é um país muito grande. A gente olha no mapa e acho que principalmente alguns estereótipos que a gente vê na televisão, pensa que é um país pobre, e dessa forma ainda é um país com muitos problemas ligados ao seu desenvolvimento, mas que hoje em dia tem mais de 100 milhões de habitantes e é um país que durante muitos anos cresceu a um ritmo chinês, a mais de 10% ao ano, né? Então, hoje em dia, é certamente uma das potências médias da África, muito potencial de crescimento. Hoje em dia, já um pouco prejudicado, depois da Covid, com o conflito, mas que ainda tem muito potencial.
E por que o Tigré é considerado o coração histórico da Etiópia?
Tigré é considerado o coração histórico da Etiópia porque o reino da Etiópia, o império da Etiópia, né, como muitos historiadores também chamam, tem as suas raízes justamente naquela região do norte da Etiópia, na região que antes era chamada de Aksum, e que depois, posteriormente, se expandiu para o restante da Etiópia. Esse império etíope, né, como a figura histórica, né, do império etíope, ocorre lá no século XIX, se dá lá no século XIX, mas quando ele começa, de fato, ele não corresponde exatamente ao território da Etiópia, como a gente vê no mapa hoje da África. Ele ocupa apenas uma parte no pequeno norte da Etiópia, que corresponde mais ou menos ali à região do Tigré e a uma parte da região Amara. Essa região justamente ela vai se expandindo. O Tigré, posteriormente, ele perde um pouco a sua primazia com a ascensão de Salemarian, que se torna aí o imperador que de fato consegue unificar a Etiópia no final do século XIX, imperador que depois derrota os Vipalianos. Aí no final do século XIX, você tem um processo de expansão do Império Etíope em direção ao sul. Eles criam uma nova capital mais para o sul, justamente com uma ideia de você ter um trampolim para você colonizar e alcançar novas regiões, na região do Vale do Rift, que se torna Addis Abeba, né, que até hoje é a capital da Etiópia. E depois você tem uma expansão para regiões ainda mais ao sul, que onde hoje habitam os povos dos Oromo e alguns outros povos que habitam o sul da Etiópia. Então, o Império Etíope, né, resumindo mais ou menos, ele começa no norte e aí no final do século XIX ele vai se expandindo pelo sul até que ele consolida um território que é muito já parecido com o território da Etiópia hoje em dia. E depois, naturalmente, que o Tigré está no coração desse processo, eles vão perdendo relevância depois com a ascensão de dinastia que vai levar ao poder o Rastafari, né, o imperador que depois vai governar a Etiópia durante boa parte do século XX.
O nome dele era Rastafari?
Rastafari é o nome cerimonial dele, né, digamos assim. E depois é o que acaba dando, de fato, origem à religião do rastafarianismo, o Bob Marley e tudo mais.
Veio daí?
Veio daí. O rastafarianismo que surgiu na Jamaica, ele era uma religião sincretista, se eu posso chamar assim, que daí reunia elementos cristianismo com também uma idealização da África. Então, a Santa Trindade no rastafarianismo era formada por Jesus Cristo, pela Virgem Maria e pelo Imperador da Etiópia. Os três eram as figuras divinas.
Olha que interessante. Professor, o senhor falou um pouquinho da saída dos italianos da Etiópia, mas a gente não falou ainda sobre esse tema. A Etiópia nunca foi colônia de ninguém, né? Mas a Itália tentou anexar a Etiópia, não foi isso?
Exatamente. A Itália, no final do século XIX, ela conquistou um território que corresponde mais ou menos ao que hoje é a Eritreia, que naquela época se chamava Somalilândia Italiana. Então, foi esse território que eles chegaram a conquistar. Agora, no final do século XIX, inclusive, teve toda uma situação, né, com relação a isso. Eles assinaram um tratado fronteiriço com a Eritreia, perdão, com a Etiópia. E essa tentativa de anexação da Itália tem até um detalhe sórdido. A Itália, os diplomatas italianos entregam para o imperador etíope na ocasião um documento, um tratado, né, fronteiriço e de cooperação. Só que o tratado tem uma versão em etíope e uma versão em italiano. Só que as duas versões são diferentes. A versão em italiano tem um fraseado que indica que a Etiópia vai se tornar um estado vassalo, uma colônia da Itália. E a versão amárico não tem esse fraseado, é um fraseado diferente. Então, depois que o imperador etíope assina, os italianos apontam para a versão do tratado deles e falam: olha só, agora vocês vão se tornar uma colônia nossa, vocês vão ter que nos obedecer. E os etíopes, obviamente, que não seguem isso. A Itália usa isso como causa, né, como casus belli, para começar uma guerra. E aí que a coisa começa a dar errado para a Itália. Eles enviam uma força militar para a Etiópia, mas por acaso nessa época havia uma missão militar russa na Etiópia, havia a presença de russos na Etiópia que conseguiram trazer algumas armas para a Etiópia. Então o país já estava um pouco melhor armado e com um exército com números muito maiores. Chega-se a falar de a batalha de Adwa, que foi a principal batalha desse conflito, de mais de 200 mil etíopes combatendo aí 10 mil italianos. Então, esses números acho que, obviamente, não podem ser confirmados hoje em dia, mas mostra a situação do aperto em que estavam os italianos na época. E os italianos, obviamente, são derrotados na Batalha de Adwa, que se torna esse grande símbolo assim, da resistência dos povos africanos contra os europeus, contra a colonização europeia. A Itália, depois disso, entra em uma grande crise de autoestima, se dá para chamar dessa maneira, e de fato ela vai, de fato é uma cruz que ela vai carregar até a década de 30, quando Mussolini, o Il Duce, vai buscar encerrar essa história da Etiópia. Então, mais uma vez, faz uma expedição para invadir a Etiópia, e nessa época, acho que é interessante lembrar que a África inteira era colonizada pelos europeus. Todos os países da África, todas as regiões que hoje em dia são países da África, eram ou controlados diretamente pelos europeus, ou então eram protetorados de algum tipo, né? O Egito era um protetorado, a África do Sul ela era vinculada à coroa britânica. Os únicos dois países que eram independentes na África eram a Libéria, que também era fortemente vinculada aos Estados Unidos, mas era nominalmente independente, e a Etiópia, que de fato era um país independente. E Mussolini começa uma nova guerra com a Etiópia lá entre 1935 e 1936 e consegue, aí sim, com um armamento muito mais moderno, invadir e conquistar a Etiópia. E ele ocupa a Etiópia durante 5 anos, até que ainda em 1941, já no meio da Segunda Guerra Mundial, a resistência etíope e os britânicos, né, a Inglaterra que estava enfrentando a Itália ali na África, retoma o território etíope. É por isso que eu também não chamaria bem de colonização, né, esse período aí em que a Itália conquistou a Etiópia, porque foi um período muito curto, foi um período de 5 anos, mais ou menos o mesmo tempo que, por exemplo, a França foi ocupada pelos alemães. Não sei se dá para chamar isso também de colonização. Então, daria para dizer que, de fato, a Etiópia nunca foi colonizada por nenhum país europeu.
Agora, eu vou pedir para o senhor comentar um pouco sobre a relação do Sudão com a Etiópia. Como que está atualmente essa relação?
Essa aí é uma questão que também é um pouco complexa, porque acho que todas as questões que eu falei até agora foram um pouco complexas, mas porque ela também se arrasta por algumas décadas. O Sudão, lá atrás, na década de 80, era um país que vivia um momento de hostilidade com a Etiópia, não uma guerra, não uma hostilidade aberta, mas eram países que não se bicavam. E a Etiópia também tinha sua inimizade com o Sudão, e ambos financiavam grupos um do lado do outro, né? A Etiópia financiava grupos no Sudão, o Sudão financiava grupos na Etiópia, grupos, aqui eu digo, que combatiam o Estado nesses países, né? E isso foi uma situação que acaba que se estica um pouco até os dias atuais, né? Até hoje esses países acabam carregando um pouco essa inimizade. Em 2019, você teve um momento aí de reaproximação entre os países, porque foi um momento que, durante a crise política do Sudão, que conduziu à queda do presidente Omar al-Bashir do Sudão, o general Omar al-Bashir, o Abiy Ahmed, né, já no seu momento assim, de grande negociador, que tinha encerrado a guerra com a Eritreia, negocia justamente para encerrar a crise política no Sudão, para haver uma transição para a democracia. Então, estava se ensaiando aí o fortalecimento das relações, né? Até porque o Sudão parecia até viver um momento parecido com a Etiópia, com uma revolução democrática, né? O fim de um governo autoritário que já havia durado muitos anos. E aí, em 2020, tudo meio que acaba. Por quê? Você tem também problemas fronteiriços entre o Sudão e a Etiópia, e no meio da Guerra do Tigré, esses problemas estouram de novo. Você tem uma fuga grande de refugiados do Tigré para o Sudão, que é uma coisa que gera uma movimentação meio caótica. Algumas dessas pessoas são, de fato, combatentes da TPLF, que fogem para o Sudão e usam o Sudão como um lugar temporário, um esconderijo temporário antes deles poderem voltar para a Etiópia para realizar ataques contra o Estado etíope. Sendo procurados aí pelo Sudão, eles também realizam ataques, coisas desse tipo, dentro do Sudão, e o Sudão considera que esses são soldados etíopes e usa isso como pretexto para resolver essas questões fronteiriças antigas. Em 2020, essa região, que é a região fronteiriça, que é a região de Al-Fashaga, ela é atacada pelo Sudão, e é uma região que é uma região fronteiriça disputada há muito tempo, há mais de 100 anos, mas que estava mais ou menos habitada por aí pelos agricultores etíopes de origem amara, o Sudão ataca essa região em 2020 e expulsa os amaras da região. Então, isso até agora é um fator de tensão entre esses dois países. Isso sem falar também de outras fontes de tensão, né, entre o Sudão e a Etiópia, como, por exemplo, a barragem sobre o Rio Nilo, que a Etiópia está construindo, construiu e está preenchendo, né, e que vai afetar o curso do Rio Nilo, a quantidade de água que vai fluir mesmo, e pode prejudicar a agricultura no Sudão e no Egito. E o Egito também já se manifestou muitas vezes a respeito disso, que vai procurar uma solução para essa questão, seja uma solução diplomática ou uma solução militar.
Professor, eu sei que na Etiópia várias etnias habitam, né, são muitas línguas, se não me engano 83. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito dos descendentes da rainha de Sabá, que foi casada com o rei Salomão, filho do rei Davi de Israel, né? Quem eles são? Onde é que eles moram? É comprovada essa descendência?
Essa questão ela é um pouquinho controversa. Vocês têm certamente indícios históricos de que você tinha grupos de judeus muito antigos na Etiópia, né? Antes de Cristo. Agora, o vínculo deles com essa história da rainha de Sabá, ela é um pouco mais difícil de demonstrar. O que é verdade é que você tem grupos judeus muito antigos e que, na verdade, até hoje permanecem alguns na Etiópia. Aliás, eu não sei se falei isso antes, mas vale comentar que a Etiópia é um dos países cristãos mais antigos, né? Se não me engano, o segundo país cristão mais antigo depois da Armênia, que é o reino da Armênia. Se converteu ao cristianismo em algum momento aí no primeiro milênio e a Etiópia um pouco depois, né? Depois deu origem à sua própria igreja, que é a Igreja Ortodoxa Etíope. Os judeus em si, eles permanecem lá. Quando foi criado o Estado de Israel, houve um programa para trazer esses judeus etíopes para Israel. Se eu não me engano, isso ocorreu na década de 70, justamente o momento em que estava tendo uma grande crise na Etiópia por causa da fome e da perseguição política no contexto aí do regime socialista do Derg. Esses judeus, muitos deles não conseguiram se integrar na sociedade israelense. Fala-se em racismo, em discriminação pelo Estado, coisas desse tipo. Então é uma situação que até hoje ela é um pouco complexa. Eu já tive colegas que foram para Israel e relataram essa situação dos judeus etíopes lá.
Se a gente for fazer uma comparação, a Etiópia sofre mais com a questão da falta de estrutura, com os desastres naturais ou com essa questão dos conflitos e a violência entre as comunidades?
Olha, eu diria que essa questão da violência, ela é, em parte, uma consequência desses problemas estruturais que são causados pelo clima, causados pela seca, coisas desse tipo. Porque a partir do momento em que você tem esses problemas de terra, esses problemas ligados à agricultura e coisas assim, em um país em que a agricultura, o acesso à comida ali é tão importante, você acaba tendo um estímulo, né? Acredito que possa se chamar um estímulo a um enfrentamento entre esses grupos para ver quem consegue ter mais acesso a esses recursos de terra, a esses recursos agrícolas, não é? E que foi algo que, bem ou mal, foi a dinâmica da relação entre esses grupos na Etiópia durante muitos anos. Então, quando o Império Etíope, por exemplo, estava se expandindo, você tinha os povos do norte da Etiópia, né, principalmente os tigrais Amara, que se expandiam em direção ao sul e criavam colônias agrícolas, muitas vezes com o trabalho forçado desses outros grupos do sul. E esses grupos do sul, então, eram obrigados a trabalhar em colônias agrícolas. Durante o governo do Derg, você teve uma tentativa de gestão na agricultura que acabou contrariando os grupos do sul, de novo, numa tentativa de deixar a agricultura mais parecida com uma agricultura ao estilo soviético, né, digamos assim, tentativas de pegar populações que eram nômades e levá-las para grandes centros agrícolas, que seriam centros sedentários, justamente onde você poderia ter o maior controle dessas populações. E essas populações iriam, então, ao invés de ser pastores ou coisas do tipo, iriam cultivar a terra, e parte dessa produção, então, seria adquirida pelo Estado para realizar aí seus objetivos políticos e comerciais. Isso no período aí da década de 80. Inclusive, muitas pessoas atribuem uma das razões da crise aí alimentar da década de 80, que foi uma crise terrível na Etiópia aí entre 84 e 85, a essa política agrícola feita pelo Estado etíope. A seca, claro que teve seu papel, mas muitas pessoas apontam que essa política agrícola também foi uma das razões que agravou essa crise. Então, se você for ver, essa relação com a terra, com os recursos, é sempre um dos fatores que impulsionam esse conflito entre as populações na Etiópia, justamente pela terra ser um recurso escasso que esses grupos disputam entre si.
Professor, Etiópia é um país que tem vulcão, tem aquela rachadura imensa, né? Que tem aquela questão da, de dividir a África em duas. Tem castelo, tem uma beleza natural incrível. Por que não se investe em turismo?
Olha, você iria para um lugar onde está tendo uma guerra aí há 2 anos? É brincadeira, mas...
Não, hoje em dia não. Mas a guerra pode acabar a qualquer momento, né?
Foi brincadeira, mas dito isso, assim, aí antes do conflito, aí em 2020, antes do conflito se agravar, eu vinha de fato vendo cada vez mais postagens e coisas desse tipo. Eu não sei se era algo que o algoritmo me indicava justamente porque na época eu já pesquisava sobre a Etiópia, mas eu comecei a ver muita coisa relacionada ao turismo na Etiópia. E então daí você falou muito bem do Vale do Rift, né, que é esse imenso vale, essa imensa rachadura tectônica que atravessa a Etiópia ao meio, mas um lugar que eu vi muita coisa sobre, por exemplo, o nome é a planície de Danakil, que é um depósito aí de sal, de enxofre, agora não me recordo com certeza sobre o que era exatamente, mas que tem umas cores absolutamente impressionantes. Se você procurar aí na internet, certamente vai encontrar umas fotos desse lugar que parece uma planície de um filme de Guerra nas Estrelas. São umas cores neon muito fortes. Então eram lugares assim como esse, ou então as próprias igrejas escavadas na rocha, na Etiópia, as igrejas tradicionais da Igreja Ortodoxa Etíope, que estavam sendo mais, atraindo interesse, estavam sendo mais buscadas. O próprio fato da Etiópia ter uma própria companhia aérea, que é a Air Etiópia, estava, acho que, atraindo atenção para esse local, e havia inclusive um voo direto de São Paulo para Addis Abeba, só como um exemplo aqui do nosso Brasil. Mas é fato que essa guerra atual prejudica isso, né? Houve essa tentativa de transformar Addis Abeba num hub da aviação internacional, mas eu não sei se isso necessariamente vai se manter nos próximos anos no meio de tantos conflitos.
Professor, enquanto fazia pesquisa aqui para te entrevistar, eu vi que a Etiópia é o país africano com o maior número de monumentos de patrimônio da humanidade. São 9, né? Aquelas igrejas que elas são construídas de cima para baixo, elas estão nisso aí também?
Exatamente. Elas estão incluídas aí entre os patrimônios da Unesco, né? Que foram selecionados pela Unesco na Etiópia. E essas igrejas, que, como você disse, são muito interessantes justamente pelo fato que elas não são construídas como, acredito, quase todas as igrejas no mundo são construídas, que são construídas com tijolo, alvenaria. Na verdade, elas são escavadas dentro da rocha. Então, elas são construídas de rocha maciça. Não tem uma parte delas que seja avulsa. Então, de fato, é um feito assim, de arquitetura, de engenharia, absolutamente impressionante. E são locais belíssimos, não é? Eu, pessoalmente, nunca estive lá, mas adoraria conhecer.
Agora, é verdade que o café veio da Etiópia?
Correto. O café vem da Etiópia. O café, ele é utilizado em cerimônias da Etiópia aí há milênios. E eu acho que um ponto que vale a pena falar também sobre o café na Etiópia é que ele envolve... Tomar o café é uma cerimônia em si, né? Você tomar o café na Etiópia não é necessariamente que nem você tomar um cafezinho no Brasil, que é algo que é muito mais rápido, ele é creio que utilitário no nosso dia, né? Nós tomamos um café de manhã para nos preparar para o trabalho, dar aquela cafeína, dar um pique, né, no nosso dia. Já na Etiópia é algo que envolve muito mais um preparo, tem um gestual. Eu acho que é algo semelhante à cerimônia do chá no Japão, né? Ocupa um lugar parecido.
Professor, por que o senhor escolheu a África como seu objeto de estudo? E eu queria perguntar quais os países africanos onde o senhor já esteve?
A África, ela me interessa na minha pesquisa acadêmica desde o período em que eu entrei na graduação, né? Eu entrei na graduação em 2012, na PUC-Rio, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no programa de Relações Internacionais. Já naquela época, eu tive contato com uma matéria voltada para a política africana com o professor Alexandre, um excelente professor que eu tive, que me interessou muito sobre esse assunto, sobre África, sobre a política africana, especialmente. E foi um momento em que foi algo que eu me interessei bastante por 2 motivos principais. Primeiro, pela expansão do comércio, do intercâmbio brasileiro com a África, que vinha acontecendo naquela época, e se apontava a África como uma dessas regiões emergentes do globo. Então, acho que entender um pouco mais sobre a África, para mim, era a minha maneira de tentar compreender esse momento, compreender esse movimento que vinha acontecendo de ascensão da África, que eu acho que desde então talvez já tenha perdido um pouco de força nos últimos anos, mas eu acho que é sempre algo que pode retornar. A segunda questão, que foi algo que também me interessou mais sobre a África ao longo daquele período, foi justamente a questão das terras, a questão agrícola. E aí eu atribuo muito minha curiosidade a uma matéria que eu li, a revista The Economist, na época, e que mostrava já naquela época, em 2012, nível de investimento de diferentes países na África para a compra de terras aráveis. Então você tinha grandes empresas, grandes bancos, fundos financeiros dos Estados Unidos, da Europa, da Arábia Saudita, da China, do Japão, que compravam terras aráveis na África para ter acesso à produção agrícola nesses lugares, para controlar diretamente a produção agrícola nesses lugares, para se proteger contra elevações do preço dos alimentos, né? Então você controlaria diretamente essa produção agrícola, você poderia ter estoques de alimentos que você venderia nesse momento em que o preço dos alimentos se tornava muito alto. Vivia-se naquela época o boom das commodities, né? Que a gente também beneficiou muito o Brasil naquela época, então essa movimentação dos países desenvolvidos era algo que fazia bastante sentido. E eu achei esse tema, já naquela época, fascinante, e foi algo que depois eu levei para o mestrado, e a minha dissertação de mestrado é justamente sobre esse tema, é sobre o comércio de terras aráveis, aí com foco específico na Etiópia, que foi o estudo de caso que eu escolhi. Agora, sobre os países da África em que eu já estive, infelizmente eu não conheço tantos assim. Eu tive em 2015 no Marrocos, uma viagem que eu realizei de turismo principalmente, mas que foi muito positiva, e recomendo aí, se tiver como, que vá ao Marrocos, porque é um belo país. E em 2018 também realizei um estágio no Programa de Habitação Mundial, na nação insular de São Tomé e Príncipe, que é um dos países de língua portuguesa na África e que fica ali perto da costa da Nigéria. Eu passei 5 meses em São Tomé e Príncipe trabalhando junto do Programa Mundial de Habitação, que também foi uma experiência altamente positiva. São Tomé e Príncipe, um país muito interessante e, acredito eu, talvez um dos países da África mais parecidos com o Brasil, na sua cultura, na sua culinária, em vários aspectos. Então, acho que, especialmente para brasileiros como nós, é uma experiência que pode ser muito interessante.
Agora, professor, essa questão da disputa de território nos países africanos, isso tem a ver com a maneira com que a África foi dividida pelos europeus?
Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que certamente é muito impactante, esse peso da história para os países africanos. Eu consigo pensar, por exemplo, só em anos recentes, você tem, por exemplo, o conflito do norte do Camarões entre os falantes de língua inglesa e os falantes de língua francesa no Camarões, que é justamente um efeito da colonização. Eu acho que eu não preciso falar para ninguém aqui que a língua inglesa e a língua francesa não nasceram no Camarões. Foram importadas pela colonização, e uma região do país tem essa influência francesa maior, a outra tem influência inglesa, e isso é algo que influencia esse conflito regional dentro do país e que quase que levou a um separatismo alguns anos atrás. Essa crise na Etiópia, ela, eu acho que é um pouco menos influenciada por essa questão colonial, mas ela ainda assim tem alguns aspectos dessa influência colonial, porque essa região disputada entre o Tigré e a Eritreia, que está aí na origem do conflito, é bem ou mal um efeito da fronteira colonial que existia entre a Somalilândia italiana e o Tigré, que foi uma situação que nunca foi totalmente resolvida e que veio aí a estourar em anos recentes.
Professor, na sua opinião, qual é o país africano que está mais desenvolvido atualmente?
Olha, eu acho que, dependendo dos aspectos que você escolhe para medir isso, você tem alguns países aí, especialmente no norte da África, aquilo que se convenciona chamar de África Islâmica, né? O Maghreb, ou Macresh, que tem um nível de desenvolvimento mais alto. Então, eu cito aí, por exemplo, o Marrocos ou então a Tunísia, que são países que têm indicadores de desenvolvimento um pouco melhores do que o resto da média africana. E outro país que também tem tido uma experiência de desenvolvimento muito positiva é Botsuana, que é um país que tem sabido explorar bem os seus recursos, né? Um país que tem imensas reservas de diamantes, mas que tem conseguido exportar essas reservas sem que isso crie distorções tamanhos grandes na economia deles, eles estão aproveitando os benefícios gerados por esses recursos naturais para trazer não só riqueza, mas também converter essa riqueza em desenvolvimento, em políticas que melhorem o desenvolvimento da população. A África do Sul também é outro caso, mas que nos últimos anos tem enfrentado crises cada vez maiores por causa da desindustrialização. A África do Sul tinha um grande parque industrial, mas que foi se enfraquecendo ao longo dos anos com a concorrência internacional. Então hoje é um país cuja estrela já não brilha tanto quanto nos anos passados, quando a África do Sul, inclusive, foi convidada a integrar os BRICS, para talvez uma indicação de que fosse tornar uma potência econômica na África, mas algo que acabou não se realizando da maneira como se esperava na época.
Em relação ao que é noticiado na mídia, na sua opinião, por que o noticiário não dá tanta importância assim para essa questão, essa crise que está acontecendo na Etiópia?
Eu acho que é muito complicado já você falar de qualquer crise que acontece na África. É difícil você encontrar mídia que trate disso com interesse. Principalmente, eu acho que hoje em dia, em que você tem tantos acontecimentos em regiões que, tradicionalmente, eu acho que pessoas aqui no Brasil tendem a ler mais e se interessar mais sobre, né? Um exemplo que eu daria, e sem querer desmerecer o trabalho jornalístico que é feito em cima disso por excelentes profissionais, mas é a crise da Ucrânia, que acabou e atraiu muita atenção. Diria que com alguma razão, já que se trata de uma crise muito grande no sistema internacional e que envolve alguns dos países mais poderosos no sistema internacional de hoje em dia. Agora, eu acho que, em parte, o motivo pelo qual as pessoas, por exemplo, se interessam por coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, mais do que algo que esteja acontecendo na África, é também porque, não apenas por isso, mas também porque a gente vem aí de uma herança colonial. Então, tudo que acontece na Europa já traz para pessoas aqui, como nós no Brasil, uma identificação maior com aquilo que está acontecendo do que necessariamente o que está acontecendo na África, que é visto como um lugar atrasado, que é visto como um lugar onde só acontece tragédia. E, de fato, eu não estou querendo dizer que esse conflito no Tigré, ele não é uma tragédia. Na verdade, ele é uma coisa muito grave que está acontecendo, sim. Mas o que eu acho é que existe uma diferença entre você tratar ele apenas como, às vezes, se mostravam aquelas fotos antigas, né, durante a crise de fome na Etiópia, as fotos de crianças em campos de refugiados e coisas desse tipo. Existe uma diferença de abordagem entre você focar nesse aspecto, no aspecto emocional, e você focar em tentar entender as razões e o fundo histórico que leva a um conflito como esse acontecer. E eu acho que esse esforço nem sempre é feito. Novamente, eu não acho que é algo que tem que deixar de ser feito, lamentar essas crises e coisas desse tipo, mas eu acho que muitas vezes não se faz um trabalho tão aprofundado quanto se deveria quando o assunto é África comparado com outras regiões do mundo.
Professor, para a gente terminar, a Etiópia é um dos berços da espécie humana, já que encontraram um esqueleto lá, isso foi acho que na década de 70, não sei se 80, que seria de uma mulher de 3,2 milhões de anos atrás.
Perfeito, sim, dá para se dizer que a Etiópia é um dos berços da humanidade, né? Acredito que desde que foi encontrado o esqueleto da Lúcia, já se encontraram alguns tão antigos quanto aí mais para o sul da África, né? Para a região sul do continente africano, que seriam tão antigos quanto, mas certamente a Etiópia é um dos locais mais antigos de que se tem notícia, onde foi possível encontrar um esqueleto de um antepassado nosso que poderia ser descrito como humano, né? Não seria um elo perdido, seria assim um integrante da espécie humana. E o que eu acho que isso também é muito interessante para nós e se relaciona com o que a gente estava discutindo antes, é que eu acho que a importância da África para, não somente para o Brasil, a importância da África para o Brasil é indiscutível, mas a importância da África para a humanidade não é valorizada da maneira que deveria quando você pensa em toda o significado que esse continente tem para a própria criação da civilização como a gente conhece hoje, né? O berço da civilização, que depois vai resultar no crescente fértil, vai resultar no Egito, que é talvez a primeira grande civilização. Então, eu acho que é algo que é a se pensar também.
Tá certo, a gente conversou com o professor Franco Alencastro, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, especialista em África. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por essa viagem que a gente fez aqui para a Etiópia.
Obrigado, Melina. Eu fico muito feliz em participar do Mundioca. Podem sempre contar comigo. É minha paixão falar sobre África. Se me deixarem, eu fico falando durante 2-3 horas. Então, podem contar comigo para o que for. E agradeço muito me chamarem para falar aqui sobre a Etiópia hoje.
Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Professor.
Um abraço, tchau, tchau.
Só complementando aí uma das respostas do nosso convidado, hoje há um número bem grande de refugiados do Tigré no Sudão. Desde o começo do conflito na região, principalmente desde dezembro, as autoridades do Sudão realizam o que os especialistas chamam de limpeza étnica na área próxima à fronteira, especificamente na região de Al-Fashaga. Al-Fashaga é uma região que tem sido disputada desde o começo do século passado pelos dois países, Etiópia e Sudão. Em 2008, eles chegaram a um acordo, segundo o qual o território pertence ao Sudão, mas os grupos étnicos, especificamente os Amhara, que moravam na região, poderiam continuar habitando lá como agricultores. Refugiados etíopes se reúnem para comemorar o 46º aniversário da Frente de Libertação do Povo Tigré, em Gedaref, no leste do Sudão. Isso foi em 2021.
Esse conflito, né, entre Etiópia e o Sudão, dá para trazer um episódio aqui também, dando crédito a uma reportagem da Sputnik News. No início do conflito, por volta de dezembro, a morte de 4 soldados sudaneses foi o que algumas pessoas classificam como um pretexto para a entrada do Sudão na região da Al-Fagaza. No entanto, até agora o responsável pela morte ainda é desconhecido. As autoridades etíopes declararam que há forças externas responsáveis pelo ataque aos militares sudaneses e provavelmente seriam do Tigré. Como a região fica próximo à fronteira do Sudão, alguns refugiados poderiam ter fugido para o Sudão e realizado os ataques, é o que diz essa reportagem que estou lendo aqui da Sputnik News.
Ainda falando sobre um dos objetivos desse programa, que é falar sobre a possível separação do Tigré, vamos ler o que dizem alguns especialistas. Quantas repercussões para a unidade territorial da Etiópia? Especialistas dizem que existem muitos grupos insatisfeitos na Etiópia protestando contra a Constituição que foi escrita em 1994, uma Constituição recente, né, Thay? E que não aplaca mais as demandas do povo. No país já há um tipo de fragmentação, dado que o Tigré não é controlado pelo governo etíope. No entanto, o professor Alen Castro, que acabou de conversar com a gente, não está seguro de que a decisão do FPLT seja se separar da Etiópia. O especialista usou como exemplo uma situação em que o Rio de Janeiro decidisse se separar do resto do Brasil. A região de Tigré é o coração histórico do país. Nesse território, o povo começou a migrar para o sul do país, atingindo essa região para fundar a capital Addis Abeba, no final do século XIX, e incorporando os povos do sul. Ele diz, afinal de contas, o Tigré é uma região histórica da Etiópia. Ele é o coração histórico da Etiópia. É onde a civilização etíope começou.
Bom, dito tudo isso sobre a situação da Etiópia, OMS classificando esse como o pior conflito da atualidade, vamos agora então trazer uma leveza para esse episódio, indo para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, você vai ficar arrepiada com o Mundo Bizarro de hoje. Você tem medo de cobra?
Ah, tenho medo de qualquer bicho.
Eu fui fazer uma reportagem uma vez com uma mulher que usava cobras pra fazer massagem nas pessoas. Você já viu isso?
Nunca, e graças a Deus.
Era assim, a pessoa tinha, sei lá, uma dor nas costas, deitava. A cobra era coisa de energia também, né? A cobra ia passando nas costas da pessoa com o peso. E ali, sei lá, alinhando os chakras. Não acredito muito nisso, mas me disseram que era uma coisa, assim, efetiva, né?
Não, eu prefiro as pedras quentes.
Eu também prefiro as pedras quentes. E aí eu segurei para fazer a passagem, que é quando o repórter aparece na matéria, para quem não sabe. Eu segurei a cobra, deixei ela envolta no meu pescoço e eu falava na passagem que se ela quisesse, a jiboia que eu tava segurando podia quebrar o meu braço. Só que a cobra não fez nada comigo, né? Porque a cobra, ela gosta de você se você é uma boa árvore, né? Ela não tem sentimentos, não é assim, de se vincular como os mamíferos. Enfim, de cobra eu não tenho medo. Mas vamos pro mundo bizarro de hoje. Uma menina de 2 anos deixou os familiares chocados depois de matar uma cobra com os próprios dentes enquanto era atacada pelo réptil. Segundo a agência turca Ilka, a menina estava brincando sozinha no quintal, em Bingöl, na Turquia, quando viu a cobra e começou a brincar com ela. Em seguida, a criança levou uma mordida do réptil. A garotinha gritou de dor e de susto e teve uma reação inesperada. Reagiu de volta e abocanhou o animal, que acabou morto. Ou seja, ela foi mordida, mordeu de volta.
Isso que dá você ensinar pra criança. Bateu, levou. Mordeu, morde de volta. Olha aí, mordeu a cobra.
Mordeu a cobra. Ao perceberem que havia algo de errado com a criança, foram os vizinhos que correram para o local para salvá-la. Eles relataram o susto ao encontrar a menina segurando uma cobra de 50 centímetros, enquanto outra parte do corpo do animal ainda estava entre os dentes dela. Tayana tá fazendo uma careta aqui. Aí olha só o que a família disse. Alá protegeu. Nossos vizinhos me disseram que a cobra estava na mão da minha filha. Ela estava brincando com o animal e ele a mordeu. Depois ela mordeu a cobra de volta como uma reação. Foi o que disse o pai, Mehmet Erkan, agência Ilka. Ele estava no trabalho na hora do incidente. Apesar do ato corajoso, a criança foi ferida no lábio inferior com o primeiro ataque da cobra, que não teve a espécie identificada. Um dos vizinhos identificou a lesão e prestou os primeiros socorros no local até a chegada da ambulância. A menina foi levada às pressas ao Hospital Infantil de Bingol, onde permaneceu em observação por 24 horas. Ela passa bem e já se recupera em casa.
Eu ia perguntar essa questão da espécie da cobra, né? Se era uma espécie venenosa ou não, porque é um perigo.
Ah, é um perigo, tanto ser picada, né, quanto ela morder a cobra. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida.
Eu já vi criança nessa idade, né, que não tem noção, eu já vi uma criança que comeu uma barata.
Meu Deus!
A barata tava morta, botou a barata na boca. Quando a mãe viu, só estavam as anteninhas assim pra fora.
É porque a criança, ela coloca tudo na boca, né? Não sabe o que que é.
Não sabe o que que é. Bom, esse foi o mundo bizarro de hoje, né?
Foi bem bizarro.
Bem arrepiante. O episódio de hoje chegando ao fim, lembrando a você, ouvinte, que nós estamos também no Twitter, @mundioca.com.k. Por lá você pode acompanhar os bastidores do nosso podcast, pode também interagir com a gente e acompanhar um resumo de tudo que já foi falado aqui no Mundioca. Lembrando sempre, é importante apertar o seguir para ter aquela notificação esperta no seu celular. Esqueceu do podcast, aí vem a notificação lá para te lembrar de você se manter atualizado aqui no Mundioca.
Vou lembrar também que você também pode nos acompanhar, além de nas principais plataformas digitais e no Twitter, também agora no site da Sputnik, www.sputniknews.com.br.
Nessa interação conosco, fique à vontade também para trazer alguma sugestão de algum assunto que você queira ouvir aqui no Mundioca. Se você tem algum mundo bizarro favorito, se tem algum tema de mundo bizarro, gosta mais quando a gente fala de animal ou quando a gente fala de situações envolvendo algum crime bizarro, ou se você gosta quando é envolvendo coliformes fecais... Comenta lá, diz pra gente o que você gosta de ouvir a gente falar aqui no... Coliformes fecais é o quê, Melina? Bosta.
Cocô.
É isso, já falamos de cocô bastante aqui no Mundo Bizarro, né?
Falamos de cocô, falamos
de cocô
pets.
Não ser uma coisa bizarra, é uma coisa que faz parte da nossa necessidade fisiológica.
Sim, sim, o cocô é muito importante. Mas também é importante os temas que a gente trata aqui, né? BRICS,
sim.
Na segunda-feira, terça-feira falamos sobre América Latina, na quarta sobre crise, assuntos em crise, na quinta mundo globalizado e na sexta sempre vamos tratar de assuntos relacionados à África, aos países africanos, os movimentos anticolonialistas, a decolonização, que é uma coisa diferente também. Devemos tratar sobre isso nos próximos episódios. E você pode mandar sugestões a respeito de qualquer um, que caiba em qualquer um desses assuntos, né, Thay?
É isso, reforçando que além das principais plataformas digitais, você também pode nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. Por lá, possível também acompanhar conteúdo aqui do nosso podcast.
Thay, você tem gostado de falar sobre África às sextas-feiras?
Ah, tem sido bem legal, né? A gente mergulhar nesse universo que não é tão abordado assim pela grande mídia. E eu te falar, os episódios que a gente fez até agora, poucos ainda, com dedicação a esse continente, mas estão fazendo sucesso. O retorno que eu tive até agora, só elogio.
Eu também tive um retorno muito positivo, embora seja difícil até pra gente estudar, porque pela falta de material, aí a gente percebe como a imprensa, principalmente a imprensa ocidental, trata a África, assim, meio deixada de lado, né?
É como se não fosse importante, né? Como se não tivesse relevância.
E também trata a África como se fosse uma coisa, um bloco só, uma coisa homogênea e tudo que não é homogêneo, porque cada país tem as suas particularidades, mas a gente aqui no Mundioca dá bastante atenção pra África.
Agora, dando um dia dedicado ao continente africano a falar sobre países que não são falados, né? Porque como você bem disse, quando se fala em continente africano, vem logo à tona a África do Sul. Acha que a África do Sul engloba tudo. Não, não é isso não.
Qual foi a curiosidade que você mais gostou de saber sobre a Etiópia? Gostei de saber que é a terra do café, que o café foi descoberto lá. Há várias versões de como descobriram o café, né? Mas uma delas é de que as cabras, havia ali uma plantação e aí perceberam que as cabras que comiam, né, aquela plantinha ficavam assim mais ligadas. Será que é isso?
Uma questão a se levantar. Também o gancho pra gente colocar até, quem sabe, nas nossas redes sociais pra despertar a atenção. Sabia que é o país onde surgiu o café? Eu acho que muita gente vai se interessar a partir daí.
Com certeza. Sabe que eu fiquei com vontade de visitar a Etiópia? Claro que talvez não nesse momento que vive essa crise humanitária, que a situação tá complicada lá. Mas eu fiquei muito curiosa pra visitar essas igrejas que são construídas de cima pra baixo.
Uma arquitetura bem interessante, né? Eu tenho curiosidade em ver como é a construção. Não ver já pronto, mas ver lá o projeto construindo, colocando a mão na massa.
É, isso aí ia ter que voltar no tempo, né?
Voltar no tempo. Fiquei imaginando aqui, pensando como deve ter sido feito essa construção, né? Como deve ter sido esse processo de construção dessas igrejas.
De qualquer maneira, a Etiópia tem 9 dos 11 patrimônios da humanidade.
E é aquilo que eu falei, né? Pelo menos na minha adolescência, eu fazia essa menção. Ouvia falar em Etiópia, só me vinha a cabeça fome.
As fotos daquelas crianças muito magrinhas, com fome. Você falou, eu lembro que durante o episódio você até fez essa pergunta e realmente eu também. Até tinha uma música, como era o nome? Whatever Happened to Me.
Sei qual é a música, mas o nome da música eu não sei. Nem o nome do grupo.
Black Roses. Um grupo fez que falava sobre, né, o que aconteceram com essas flores, que se referia às crianças da Etiópia.
É, então, pra ficar por dentro de tudo que acontece no continente africano, a dica é, acompanhe aqui o Mundioca. Melina, tempo estourou, hein?
Ih, passou tão rápido, nem percebi.
Beijo então, tá?
Beijo.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.